15 minutos de cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos.
Muito bom dia, aqui é a Regina Cunha e este é o espaço reservado aos seus direitos. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre as leis criadas para punir políticos e administradores públicos que praticarem corrupção e como anda o cumprimento dessas normas. Fique atento, as informações que vamos apresentar podem ser úteis para a fiscalização dos futuros deputados, senadores, governadores e presidente da República. Você, dono do tão disputado voto, deve se interessar. 15 minutos de cidadania já está no ar.
15 minutos de cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos.
Como o Brasil tem acompanhado, as denúncias de corrupção na política tomaram conta do noticiário. Cada dia a imprensa traz à tona uma nova situação. E aí, milhares de eleitores devem estar se perguntando, por que será que a corrupção tão facilmente se instala nos bastidores do poder? As respostas podem ser diversas. Uma delas induz necessariamente a outra pergunta. As leis anticorrupção perderam a eficiência? A Transparência Internacional classifica como endêmica a corrupção no Brasil. Trocando em miúdos, a organização não governamental diz que a corrupção por aqui é comum, peculiar. Mas a nossa legislação não parou no tempo e tem, reconhecidamente, dispositivos modernos para combater a corrupção. Desde 1986, quatro normas federais foram criadas com esse sentido. Primeiro veio a Lei 9.613, de 1998, contra a lavagem de dinheiro. Entenda o que caracteriza a lavagem de dinheiro na explicação do advogado tributarista Osíris Filho.
A lavagem de dinheiro se constitui num mecanismo para tornar um dinheiro obtido ilicitamente em dinheiro com aparência de recurso lícito.
A Lei 10.647, sancionada pouco tempo depois, trouxe alguns outros rigores para os que praticam a lavagem de dinheiro. Mas será que estão sendo cumpridas? A resposta dos especialistas quase sempre é não. Ouça a análise do cientista político Murilo Aragão, da Universidade de Brasília.
O problema, em primeiro lugar, não é de legislação, é de aplicação da legislação. Já não adianta ter uma legislação detalhada e abundante se os mecanismos de implementação da legislação não são os mais adequados. O problema no Brasil é, na minha opinião, mais de aplicação da lei do que propriamente da lei. Não tem lei para tudo aqui.
Em 1999, foi aprovada a Lei 9.840 para punir com mais rigor os crimes eleitorais. Crime eleitoral se caracteriza, por exemplo, pela compra de votos, fraude e coisas do gênero. Ouça o que diz o cientista político Murilo Aragão sobre o cumprimento dessa lei.
É claro que a legislação eleitoral brasileira ela não funciona adequadamente, porque se funcionasse a aplicação da lei, a fiscalização da lei, nós não tínhamos aí esse volume de caixa 2 transitando nas eleições de forma despudorada, como vimos agora.
Um detalhe curioso. No Brasil, vários políticos já perderam mandato, outros foram presos por acusações de crime eleitoral. Mas não há em nossa história um único detentor de mandato público que tenha ido para trás das grades por conta desse tipo de crime. Só que isso não desqualifica a força da legislação brasileira, na opinião do presidente da organização não governamental Transparência Brasil, Cláudio Abramo. Ele aponta outros problemas que alimentam a corrupção.
Uma boa parte da corrupção também acontece porque as leis não são cumpridas, são mal cumpridas, os regulamentos não são seguidos adequadamente. Isso é um problema administrativo, que se soma a outros problemas administrativos de ineficiência, né, para propiciar a corrupção. Corrupção se dá porque existe oportunidade. Ela não acontece porque as pessoas são más. A corrupção acontece porque há a possibilidade de aquelas pessoas que são desonestas de agirem desonestamente.
A maior inovação da legislação brasileira para pôr freio aos desmandos da administração pública e à corrupção, sem dúvida, foi a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, como destaca o professor Murilo Aragão.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela terminou sendo o coroamento de uma sequência de decisões do governo no sentido de coibir a, vamos dizer, o gasto público desenfreado de estados, municípios e mesmo da União. Ela ainda não está aplicada da forma ideal. No entanto, alguns mecanismos que permitiam, por exemplo, a emissão de títulos sem autorização do governo por parte de municípios e estados foram coibidos. Então, eu vejo a Lei de Responsabilidade Fiscal como um grande avanço, como um passo adiante dentro de uma questão que está sendo resolvida no mundo inteiro e o Brasil ainda tarda a resolver, que é o equilíbrio das contas públicas, ou seja, gastar menos do que se arrecada.
Como ouvimos, a Lei de Responsabilidade Fiscal não chegou a pôr fim na corrupção, mas, sem dúvida, atropelou um desgastante processo de farra nas contas públicas. Mas, a exemplo de outras leis, a que trata da responsabilidade fiscal se depara com um problema novo que diz respeito à tecnologia, como lembra o mestre em ciências políticas, Robson Costa.
As leis, elas não levam em consideração duas coisas. Em primeiro lugar, o avanço tecnológico. Em segundo lugar, a especialidade da pessoa corrupta, né? Então, há já teorias que mostram, por exemplo, dentro do conceito de rent seekers, ou caçadores de renda, que há uma procura definitiva por pessoas altamente qualificadas, exatamente na parte de tecnologia e criação de novos programas, exatamente para poder burlar a lei.
Bom, recapitulando, falamos aí das quatro mais importantes leis de combate à corrupção criadas no Brasil e a análise da aplicação delas e o desafio, agora tecnológico, para as regras serem cumpridas. A gente continua esse assunto no próximo bloco. Até já.
15 minutos de cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos. Rádio Câmara na internet. Acompanhe o trabalho do seu deputado federal e as decisões que podem mudar sua vida. www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você.
Pai, compra esse boneco pra mim, ele é muito legal. Ele atira, mata inimigos e destrói tudo.
Nossa, quanta violência. E como é que você sabe de tudo isso?
Ora, eu vi isso na televisão. É o personagem daquele desenho que eu assisto de tarde, lembra?
Ah, sei.
Olha, pai, a arma do Comandante X, aquela que atira raios paralisantes, bombas solares.
Imagino que essa arma seja de outro desenho que você assiste, né?
É, pai, compra as duas, vai.
E você precisa de todo esse equipamento?
Claro, pai, pra eu virar um super-herói. O que você acha?
Acho que está na hora de você mudar de canal.
Uma TV de qualidade é um direito seu. Sintonize a ética na TV. Ligue para 0800-619-619 e participe da campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania.
O semiárido brasileiro é um pedaço bem grande do país. São 1.421 municípios e 11 milhões de crianças e adolescentes. 390 mil são analfabetos e 350 mil estão fora da escola. No semiárido falta luz elétrica e saneamento básico. Uma em cada seis crianças com idade entre 10 e 15 anos trabalha. Apesar disso, tem muita gente fazendo de tudo para mudar as coisas por lá. É preciso juntar o apoio da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal e melhorar a vida dos 11 milhões de meninos e meninas que vivem no semiárido. Um novo semiárido, o desafio que faz parte dos objetivos do milênio. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Saímos em todo o Brasil e perguntamos ao brasileiro, como é a sua casa?
Na minha casa eu tenho segurança.
A minha casa me dá conforto.
Minha casa é o lugar onde eu me sinto bem.
Frequente mais a sua casa. Visite a Câmara dos Deputados, a casa de todo brasileiro. Marque este encontro com a democracia. Aberta todos os dias das 9 às 17 horas. 15 minutos de cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos.
Estamos de volta com o último bloco do 15 Minutos de Cidadania. Hoje estamos analisando o cumprimento das leis anticorrupção. Como falamos ainda há pouco, nossa legislação em nível federal dispõe de 4 dispositivos importantes para o combate desse mal. Mas se temos leis e elas são, em menor ou maior escala, cumpridas, por que o país ainda não se livrou de vez dos casos de corrupção? Cientista político Murilo Aragão.
É precário porque o Estado é muito grande, é muito forte, as pessoas têm medo de denunciar, têm medo de retaliações, têm medo de não acontecer nada. Isso, então, termina fragilizando a aplicação da lei.
Como já ouvimos, já existem propostas de tornar a tecnologia uma parceria de primeira hora das leis. Wagner Diniz, presidente do Fórum de Informática Pública, traz um exemplo importante.
Eu cito como exemplo o sítio da Controladoria Geral da União, que é uma experiência bastante interessante, chama-se Transparência, inclusive, em que é possível você navegar naquele site e chegar no nível de informação que atende a um específico servidor que você quer saber alguma coisa ou a um determinado cidadão que está recebendo um repasse de uma verba pública. Um caso típico, assim, por curiosidade, eu fui ver os repasses da União para a cidade de onde eu vim, no interior de São Paulo. Eu consegui chegar não só nos repasses que foram feitos para a cidade, mas mais do que isso, eu consegui saber por nome e CPF quem estava recebendo o Bolsa Auxílio naquela cidade. Ora, se a população está atenta, se está organizada, ela pode usar dessa transparência para fazer um controle social se o dinheiro que está sendo repassado efetivamente está chegando no beneficiário.
Outro exemplo de marcação cerrada do cumprimento das leis por parte dos agentes públicos vem da organização não governamental Transparência Brasil. O presidente da ONG, Cláudio Abramo, anuncia aqui no 15 Minutos uma novidade.
Aqui na cidade de São Paulo, a prefeitura está assinando conosco, da Transparência Brasil, um termo de parceria em que nós vamos aplicar sobre a administração dessa, que é uma das maiores cidades do mundo, com 12 milhões de habitantes, o terceiro PIB brasileiro, um programa de anticorrupção que é voltado para o aperfeiçoamento da estrutura administrativa, voltado para a coleta, sistematização, organização e divulgação de informação sobre a administração da cidade. Para quê? Para aumentar a eficiência e assim reduzir a corrupção.
É isso aí. Hoje verificamos como anda o cumprimento das leis anticorrupção. Sugerimos que você, organizado em associações ou comunidades, possa também dar sua parcela de contribuição para livrar o país desse problema. O 15 Minutos de Cidadania de hoje está chegando ao fim. Dentro de 2 semanas, estaremos de volta com um novo tema. Se você tem sugestões para o programa, escreva o telefone para a sua emissora local. Se preferir, mande um e-mail para radio@camara.gov.br. O 15 Minutos de Cidadania tem a produção de Jonas Viana, edição de Jairo Ribeiro e apresentação de Regina Cunha. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Um abraço e até a próxima.